Relacionamento discipulador, eu vou falar RD, tá? Então, quando você ouvir RD, você saiba que é relacionamento discipulador. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Eu quero que, em nome de Jesus Cristo, você possa sair aqui dessa oficina entendendo um pouquinho mais. Pouquinho, viu, gente? Porque falar sobre isso em uma hora é pouquinho mesmo. Mas eu quero que a gente já possa começar esse nosso tempo assistindo um vídeo que é a introdução do nosso tema para que a gente possa discorrer um pouquinho mais. Por favor, Luana, pode rodar o vídeo para a gente.
Eu e o Roco trabalhamos junto no mesmo batalhão, né? Somos policiais, mas não tínhamos intimidade um com o outro. Através das nossas esposas, né? Que a Irene fazia o cabelo da Estela, fomos convidados para a célula, e aí a partir disso eles começaram, né, a investir tempo na nossa vida. Se não fosse o sacrifício deles hoje, investir esse tempo em nós, se doarem, né, para uma caminhada conosco, se relacionar conosco, eu não sei o que seria da nossa vida, porque nós não conhecíamos a Jesus.
Um dos principais desafios foi conseguir suprir as curiosidades dele da Bíblia. Ele era muito questionador sobre a Bíblia. E isso também me motivava porque eu tinha que trazer respostas para ele. E em cima disso tem você investir tempo, você se doar para essa pessoa, você insistir nessa pessoa e pedir a capacitação de Deus para cuidar dessa pessoa. Nós já choramos muito juntos, já rimos muito juntos e hoje é um privilégio saber que eles vão ser batizados.
Nunca saberemos quantas pessoas poderão ser transformadas e impactadas através de nossa influência. A história de mudança do Jorge e da Irene não começou aqui, mas lá atrás, quando o pastor Marcos e Priscila decidiram investir na vida do Luiz e da Lorena em um relacionamento discipulador. O Luiz, por sua vez, era muito amigo do Gabriel e da Rafaela, que assim começaram também a serem discipulados. Hoje, ele vive na Suécia e lá também tem trabalhado na abertura de um pequeno grupo. Mas antes de ir, entretanto, ele e sua esposa tiveram a oportunidade de discipular o Neander e a Andréia, que discipularam o Roco e a Estela, que por sua vez discipularam o Jorge e a Irene. Essa linha discipular ainda continuará através de vidas que investirão em outras vidas, em relacionamentos discipuladores, gerando salvação e espalhando que o amor de Deus transforma e precisa ser compartilhado para a expansão do reino dele.
Outra coisa também que fez muita diferença na nossa vida e que nos ajudou e nos deixou mais capacitados, eu acredito também, foi o curso do CFI. Então, quando a gente chegou no CFI, a gente começou a aprender muitas coisas que a gente conseguia aplicar com os nossos discípulos também.
Dei trabalho para ele, mas a parte boa de tudo isso é que ele sempre me fala que Deus capacita. Assim como ele suportou, né, a nossa caminhada, pessoas que eu já tenho também conversado, levando a palavra de Deus para outras pessoas, resistente, hoje eu entendo. Porque como eu fui resistente, eu tenho a paciência, né? Eu sei do meu passado e com todo o amor também, da forma como eu aprendi, da forma como eu fui acolhido, da forma como investido na minha vida, hoje eu estou entendendo e começando já, porque eu sou um líder em treinamento, começando já com outras pessoas também.
E você, na vida de quem pode ser bênção como autoridade espiritual?
Merece aplausos, gente, para a glória do Senhor. Eles estavam me dizendo aqui que já tem mais uma linhagem ali, porque Jorge e Irene já estão discipulando já mais um casal. Gente, eu quis que nós começássemos com isso e eu quero bater um papo com eles aqui, para que a gente possa entender na prática um pouquinho a respeito de relacionamento discipulador. Neander, quando você, que é uma das peças aí, né, dessa linhagem que a gente apresentou, o que mudou quando você começou a ser discipulado e a discipular, por exemplo, no caso aqui, né, do Roco, Estela, você e Andréia, o que mudou? Como era no início, como é hoje?
Olá, boa tarde a todos. Quando você se coloca numa situação de estar caminhando com alguém, você é desafiado, na verdade, a sair da inércia, né? Eu normalmente não gosto muito da palavra desafiado, mas incentivado. E de fato, conversando com o Gabriel, e a gente sempre teve muitas conversas, e a gente trabalhava na mesma empresa, então faz com que você reflita muitas coisas. E de repente, quando você está numa igreja como a nossa, onde você é colocado em situações práticas de caminhar com pessoas, aí você começa a ser questionado por pessoas que você não conhece, sobre assuntos que você já, na sua cabeça, está super resolvido, mas que você tem que explicar para alguém. E isso tira da tua zona de conforto. E aí, quando o pastor prega hoje que a gente não veio aqui para semear, mas a gente veio para pescar, e pescar implica em fazer algo, uma ação muito prática, aí isso muda completamente a perspectiva. Eu venho de um lar batista desde que eu me conheço por gente. Então, essas escolas bíblicas, tudo que o pastor Silvado falou, eu passei por tudo isso. E quando você vem um esfomeadinho da palavra ali, e começa
esse
a perguntar...
Esse é o rouco, viu? Esse esfomeado, viu?
É, e começa a perguntar, e a gente faz raízes, faz sementes, faz tudo que tem que fazer, e o rapaz ainda continua querendo saber mais, aí você vê, puxa, o cristianismo prático é isso, é você falar de algo e a pessoa diz assim, esse eu quero para mim. Então, isso é a primeira mudança que tem. Não tem cristão nenhum que sente num banco, como vocês estão aí, e é exposto a uma pessoa que quer conhecer a Jesus, e você tem que fazer isso. Não é o pastor, não é o líder de célula, não, é você mesmo, você é membro da célula. Aí você começa a viver o cristianismo, né, como a gente vê, o puro e simples. Né? E aí, quando você vê a evolução do teu filho na fé, a expressão que o pessoal gosta de usar muito isso, e eu já estou ficando velho, porque outro dia
já
a Irene
avô,
me falou,
ô é
vovô, e aí agora eu estou virando, já vou ter bisneto na fé, então é uma coisa esquisita para mim, mas é legal, porque isso vai crescendo, o relacionamento vai estreitando, não é só o amor, como o rapaz da música falou hoje, do João 3,16, mas você sente isso na prática, é aquele amor sacrificial, porque a gente está há 5 anos já nessa luta aí, estamos juntos... E é tão gostoso, porque não é aquele de 5 anos, tipo, meu Deus, estou preso.
Quando você
aqui.
Falou 5 anos, teve gente que teve expressão assim, né? Discipulado é para sempre? Como é que é isso aí?
Claro que é para sempre, é para sempre.
Explica um pouquinho.
Imagine se Jesus dissesse assim, olha, eu só te quero salvar por 5 anos da sua vida. Depois, expira. Eu só quero abençoar você 5 anos da sua vida, depois expira. Não é assim que funciona.
De forma prática, quanto tempo você investia no início e hoje, como essa questão de tempo?
Ah, no começo eu mencionei alguma coisa de que a gente começou por algum assunto. Então, começamos, por exemplo, com raízes, eu fazendo com o Rocco e a minha esposa fazendo com a Estela.
E era só o livrinho, não?
Hã?
Era só o livrinho?
O livrinho. O raiz é um bom ponto de partida, porque ele levanta um monte de coisa. E aí, como eles vinham com bastante dúvidas, e a gente tinha que ir, como os outros... pesquisar, tinha que orar, porque falar daquilo que você não vive é muito complicado. Então, a gente tinha que estar fazendo uma análise para ver se aquilo que a gente estava sentando aos domingos ou nos encontros, a gente estava vivendo em casa. Porque senão é hipocrisia, é viver um evangelho falso, né? Totalmente falso. Então, só é bom para o outro quando é bom para você também. Jesus só está vivo na tua vida, aí sim, agora está transbordando, como o pastor sempre prega, na vida dos outros. E aí é que a gente começou sempre na base do livro, mas outras reuniões, outros contatos, saindo às vezes para almoçar, e era mais próximo isso no início, né? Até que a gente vê o filho crescendo, né? Vai saindo do leitinho, vai comendo um material mais sólido, e aí vê ele tendo filhos, saindo de casa, crescendo. Aí esse contato já não é tão próximo, né? Você vê ele dando os passos dele, volta e meia, liga lá, estou com um problema, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? E a gente se sente, e eu sempre falei para o Rocco, Deus o livre, não me olhe como guru, porque o dia que se Deus, né, o livre, eu pecar, você vai junto comigo. Então, eu não queria criar essa corrente, esse círculo vicioso do guruzão dentro da igreja.
E essa caminhada foi preparando o Rocco para o momento que o Rocco está vivendo hoje, é isso?
Isso. Graças Legal. A Deus. E graças a Deus que, eu acho que o Rocco e a Estela, eles entenderam bem a missão. Porque a missão não é minha. A missão é de Cristo. Eu acho que o grande ponto forte em cada célula é se entrar alguém novo na tua célula hoje, não importa se você vem de outra igreja ou se é uma pessoa que não conhece a Cristo, é você estabelecer a primeira diretriz. o que que a tua célula crê? O que a tua igreja crê? Qual que é a missão da tua célula? Porque senão você cria mini gurus dentro de cada célula. É o líder da célula que tem que instruir, é o líder da célula que tem que fazer o discipulado. Isso não faz sentido. Então, quando você tira a tua aura em volta de super guru e você diz assim, olha, que bom que você chegou aqui. Agora você vai aprender a pescar junto comigo e a gente vai pescar junto.
Legal.
Aí muda a perspectiva do grupo. Senão você acaba influenciando e fica todo mundo olhando. Guru, o que nós vamos falar para esse novo visitante aqui? Isso não faz sentido. É isso que eu queria...
Legal, legal, legal. Valeu, gente. Valeu um pouquinho. Já a gente vai entrar em muitas das coisas que ele está dizendo, beleza? Rocco e Stella, os dois aqui. Qual foi o sentimento, né, na caminhada de vocês? Desde quando vocês param para olhar ali, vocês sem Cristo. Qual é o sentimento quando nós estamos aqui hoje num lugar como esse, falando com tanta gente conectada, ouvindo? Qual que é o sentimento que você tem por ter sido discipulado na caminhada de vocês?
Acredito que o sentimento do amor de Cristo que eles proporcionaram para nós, né? O cuidado que eles tiveram, né? Os conselhos e a confiança de nós estarmos, né, confessando erros, buscando ajuda através da vida deles e o reflexo de que eles passavam de Cristo para nós. Acho que foi isso.
Legal. Stella, fala para mim. Foi difícil? Teve momentos difíceis na caminhada?
Sim, pastor. Como eu e o Rocco, a gente vinha de uma vida assim, bastante complicada. Nosso casamento estava terminando quando a gente chegou para Cristo. Então, o inimigo ele queria muito derrubar, né, isso que Jesus estava construindo na nossa vida. Mas graças à caminhada discipular, quando a gente sentia essa fraqueza ou que não seria possível, os irmãos sempre estavam ajudando, né, nesse processo para que a gente pegasse uma das promessas do Senhor e trouxesse para a nossa realidade. E graças a Deus, em um ano, esse processo que o Neander falou aconteceu em um ano, né? Em um ano a gente batizou, né, fez o Raízes, batizou, casou, porque a gente não era casado, e assumiu um pequeno grupo. Então, a gente fala assim que tudo que era nos proposto, a gente foi dizendo sim. Porque à medida que a gente se dispôs, né, o Senhor foi abençoando. Então, a minha palavra para os irmãos é a seguinte, que quanto mais a gente se doar para o Senhor, mais Ele vai usar a nossa vida. Né? E a gente se sentindo totalmente incapaz do Senhor colocar nas nossas mãos um fruto de um relacionamento como o do Jorge e da Irene, que passou por dificuldades juntas, parecidas com as nossas, né? E a gente tinha propriedade para falar com eles das coisas que a gente viveu, e como que Jesus transformou isso através da caminhada discipular, foi nos fortalecendo e foi nos mostrando que o poder não é nosso, o poder é do Senhor e Ele opera em nós à medida que nós nos dispomos, né?
Aleluia, né?
Amém?
Glória a Deus. Rocco, encerrando, Rocco, essa é para você, escolhida a dedo, Rocco. Hoje você faz discípulos. Por que que você faz discípulo?
Quando nós entendemos o compromisso que Jesus, né, coloca na nossa vida, não existe como alguém como Neander e Andréia nos pescar, nos ensinar, né, nos preparar, e não tem como nós não multiplicarmos esse amor para outras pessoas. Né? Então, eles... A vida discipular nos ajuda a ver nossos pontos cegos e, ao mesmo tempo, nos motiva, né, a cuidar das pessoas como nós fomos cuidados.
Aleluia, coisa linda, né, gente? Muito obrigado, em nome de Jesus. Eu quero... Deixa eu ver quem vai vir aqui orar com eles aqui. Pastor, cadê? Gente, eu estou sem lente, viu? Por isso que eu estou me aproximando aqui, viu? Viola, vem cá, vem orar por eles. Gente, viver relacionamento discipulador é experimentar sim vida na vida, é experimentar sim compromisso, e é sobre isso que nós vamos continuar falando um pouquinho aqui para a glória do Senhor. Agradeça ao Senhor por isso.
Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu preparaste esse momento para nós aqui, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando profundamente a vida do Rocco e da Estela, do Neander também, Senhor, de maneira que eles possam ser canal, Senhor, de bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor durante a semana. em seus ambientes familiares, de trabalho, Senhor, e que eles possam influenciar positivamente a vida de todas essas pessoas em Cristo, Senhor. Eu oro e agradeço por tudo que eles ainda farão no decorrer de suas vidas, Senhor, ganhando almas para Ti. Por isso vivemos. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém.
Muito obrigado, gente, valeu, obrigadão. Senta lá, se eu falar muita bobagem, vocês me corrigem lá, beleza? Meus irmãos, é quase que impossível nós não nos envolvermos na obra que Cristo separou para que nós pudéssemos fazer discípulos. Esse sentimento, ele precisa contagiar o nosso coração, essa missão precisa estar muito viva dentro do nosso coração. E aí nós vivemos às vezes um conflito, e aí nesse momento eu quero indicar esse livro aqui. Se você que está aqui e quer saber mais a respeito de relacionamento discipulador, você precisa ter esse livro. O pastor Diogo Carvalho, ele traz algumas ferramentas a respeito. Nós temos aqui, lá no fundo, lá na De Santos, lá, e ele é fundamental. E eu quero começar esse momento nosso lendo aqui dois parágrafos para que a gente possa dar continuidade. Lá na página 117 desse livro, o pastor Diogo, ele diz assim, ó, muitas pessoas seguem a Cristo, ou melhor, muitas pessoas seguiram a Cristo além dos 12. Em algumas passagens, lemos que os que o acompanhavam chegaram a ser considerados multidão. No entanto, os relacionamentos discipuladores de Jesus sempre foram feitos com pessoas determinadas que formaram um pequeno grupo de discípulos. Nós estamos falando dos 12. E às vezes, em alguns momentos mais próximos, eles estavam ali com Pedro, Tiago e João. Num núcleo ali mais íntimo de relacionamento. E quando nós ouvimos o pastor Fabrício ele falar, nós vemos que realmente cada um de nós aqui fomos chamados para sermos pescadores. Então, se eu perguntar aqui, ó, quem é pescador aqui? Você vai levantar a tua mão. Porque o Senhor Jesus tem chamado você para se tornar pescador de homens, pescador de gente, de pessoas que Cristo ama e tem buscado plantar esse amor dentro do nosso coração para que a gente possa viver essas experiências de cuidado e transmitir essas experiências de cuidado também dentro daquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. E quando nós olhamos isso dessa forma, nós vamos ver que isso é de fundamental importância. E eu quero indicar um segundo livro, que é o Raízes, do pastor Roosevelt. Esse livro aqui, ele vai trazer um acróstico na palavra raízes, onde o R é apresentado como relacionamento, relacionar, a necessidade de nós nos relacionarmos. O A, de agregar, de trazer pessoas para próximos de nós. O I, de interceder por essas pessoas. O Z, de zelar, de cuidar dessas pessoas. O E, de ensinar o evangelho. O S, de solicitação de contas. Quando nós pensamos em relacionamento discipulador, todas essas coisas precisam estar presentes dentro de um encontro, dentro de um relacionamento. Por que relacionamento? Porque isso faz com que, através do meu contato intencional, eu consiga abrir portas para relacionamento com essas pessoas. Meus irmãos, na questão do relacionamento, eu estou hospedando um pastor chamado Marcos, aqui lá de Maceió, está naquele grupo de Maceió lá. Eu tive que pegar uns 4 Uber aqui com ele. Eu estava falando aqui com os pastores que a gente tem que montar o ministério do Uber. Eu não sei se você já pegou o Uber, mas olha. Rapaz, eu peguei 4 Uber com ele. Eu estou com 4 números de telefone de motorista de Uber para sentar com os caras. E eu comecei a falar para ele, falei, rapaz, eu vou citar você, sabe por quê? Porque ele não perde a oportunidade de estar dentro de um carro, às vezes, 10 minutos, sem ter a oportunidade de dizer, olha, você está vivendo essa crise aí, mas Deus pode fazer algo com você. Eu posso pegar o número do teu telefone para eu mandar uma mensagem para você? E nós vemos que ele aproveita, através do relacionamento, as oportunidades para convidar essa pessoa para um PGM, e essa pessoa ser desafiada por Cristo Jesus, e nós temos a oportunidade de caminharmos com essa pessoa, e aí nós vamos nos agregar, e nós começamos a orar por essas pessoas, a cuidar dessas pessoas, a ensinar o Evangelho, não somente com a leitura, mas ensinando o Evangelho com a nossa vida, através daquilo que eu tenho feito. Neander falou uma coisa: olha, é muito difícil nós ensinarmos algo que nós não estamos vivendo. Não é difícil, é impossível. Ai, pastor, mas o fardo é muito grande, o privilégio é muito grande, não o fardo. Porque tem áreas da minha vida que eu vou precisar colocar aos pés da cruz e dizer: Deus, a partir de hoje, dessa data, desse multiplique, a minha história não vai ser simplesmente minha, mas vai ser a sua história, Senhor. Porque eu quero caminhar junto de ti nos teus sonhos. Pastor Roberto falou que Deus está fazendo um grande movimento no meio dos batistas, eu creio. E se isso é uma onda, eu quero surfar. Eu quero surfar, você quer surfar? Em nome de Jesus, levanta a tua mão. Eu quero surfar, sabe por quê? Porque senão a gente vai tomar um capote dessa onda. E para a glória do Senhor Jesus, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós somos tremendamente usados para a glória desse Senhor. Por isso, a minha vida e a tua vida precisa viver uma cultura de relacionamento discipulador. Uma cultura de relacionamento discipulador que vai fazer com que eu consiga olhar para a frente para aquilo que Deus tem para mim. E aí eu pego a palavra do Fabrício mais uma vez, que é possível nós sermos membros de uma igreja e nós não fazermos discípulos de Cristo. Isso é possível, isso é muito possível, mas é triste. Nenhum discipulador leva o discípulo a um relacionamento e a uma intimidade com o Senhor, se antes isso não passar pelo meu coração. Meus irmãos, você quer ser um discípulo do Senhor que faz discípulo? Você precisa levar a sua vida e o teu relacionamento com Deus a sério. A sério. Fazendo com que isso seja prioridade. Prioridade, prioridade na nossa vida. Tem uma palavra que tanto o pastor Roosevelt como o pastor Diogo ele usa, que é intencionalidade. Pastor Wellington usa muito essa palavra. Nós aqui na Igreja Batista do Bacaxiri, nós usamos muito essa palavra, intencionalidade. Nós nunca podemos perder a intencionalidade na nossa fé. Deus colocou você no condomínio que você está. Não foi simplesmente porque aquele é o apartamento que você pôde pagar o aluguel ou comprar. Foi porque Deus quer usar a sua vida para transformar. E quando você entende que você se relacionar com as pessoas, atrair as pessoas, trazer para o teu pequeno grupo e você ter a oportunidade de se relacionar com ela, levando um pouco da tua vida na vida dela e da vida dela na tua, a sua história começa a ser mudada. Mas isso precisa ser intencional. Você não vai passar mais por aquele vizinho, e nem por aquela zeladora, sem passar pela tua mente que Deus te colocou ali para dar uma palavra de bênção, para levar uma palavra que muda a eternidade daquela pessoa. E isso traz sentido para a nossa vida. Isso traz sentido para a nossa história. Isso faz com que a nossa caminhada ela venha a ser diferente. Agora, meus irmãos, talvez você esteja aqui ouvindo pela primeira vez eu falando a respeito de relacionamento discipulador. E talvez você esteja perguntando: o que que é isso? O que que é relacionamento discipulador? É eu sentar com a pessoa e fazer, às vezes, as lições de preparação para o batismo? Em alguns momentos pode ser. Mas relacionamento discipulador, ele é muito mais do que um encontro, uma hora por semana. Relacionamento discipulador tem aquele sentimento que o Neander falou de paternidade, onde você vai se relacionar com aquela pessoa a fim de fazer com que a sua caminhada se misture com a caminhada daquela pessoa. O ministério do Senhor Jesus, quando ele escolhe aqueles discípulos, né, ele escolhe cercada, forrada, alicerçada através da oração. Ele foca na vida daqueles discípulos, e ao mesmo tempo que o Senhor Jesus caminhava nas multidões, e ele pregava às multidões, às vezes ele virava de lado e dizia: olha, vocês que estão aqui, eu estou dizendo isso, estou querendo dizer isso. Ele falava a parábola do semeador, que ninguém havia entendido nada, e ele diz assim: olha, vem cá rapaziada, a semente é isso, o solo é isso, esse tipo de solo é aquilo. E ele começa a viver com aquelas pessoas. E a ceia, gente? Ele começa a cear, ele comia com aquelas pessoas. Ele, às vezes, ia lá e fazia um quiproquó em alguns... E os discípulos estavam junto dele, porque ele caminhava. Então, eu diria para vocês que relacionamento discipulador é você experimentar vida na vida. Você se dispor a permitir que a tua vida seja de ensinamento para aquela pessoa. Isso quer dizer, de forma prática, se você tem um PGM, e lá dentro do teu PGM tem pessoas que precisam ser acompanhadas, algumas para serem levadas a Cristo, outras para crescerem espiritualmente e chegarem a uma maturidade. Agora, nunca se esqueçam, nada por acaso, mas intencionalmente, você preparando aquela pessoa para fazer discípulo para a glória do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Eu creio do fundo do meu coração que a nossa geração pode ser impactada. Mas isso só vai acontecer com a minha vida e com a tua vida. Através da minha vida e da tua vida. Dentro do nosso PGM. Pastor, mas esse negócio dá trabalho. Eu vou dizer que esse negócio é privilégio. Agora tem um detalhe dentro dessa caminhada, gente. Nós precisamos olhar cada discípulo como um discípulo. Não existe uma ferramenta única que eu possa usar com o Jorge ou que eu possa usar com o Ricardo. Por isso eu digo que o relacionamento discipulador, ele precisa ser personalizado. Nós temos que ter essa sensibilidade. Agora, além de ser personalidade, o relacionamento discipulador precisa ter HDL. Dá mais um clique aí, por favor. HDL. Sabe o que é HDL, gente? O pessoal da medicina já está achando que é coisa de sangue aí, né? É isso aí, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Hora, dia e local. Sabe por quê, gente? Porque na intencionalidade nós vamos nos encontrar com aquela pessoa. Precisa ter hora, precisa ter dia, precisa ter lugar. Nos momentos na caminhada discipular que você menos se encontrou com o teu discípulo, foi porque você não determinou algo dessa forma. E às vezes você começou a viver aquele negócio que o discípulo começou a ficar um pouco distante, e ele está dizendo: oh, a gente precisa se encontrar, precisa, mas não tem hora de ir local, precisa ter intencionalidade, precisa ter regularidade. Uma pergunta que sempre fazem dentro da caminhada: é responsabilidade de quem? É o discipulador que tem que ir atrás do discípulo? É o discípulo que tem que ir atrás do discipulador? Gente, quem está com esse negócio na cabeça? Eu estou falando isso com muito respeito. Talvez você esteja aí com essa pergunta na tua cabeça. Mas eu quero dizer com muito respeito. É muito mais do que uma tarefa. Relacionamento discipulador precisa fazer parte da minha vida, da mesma forma como existe o meu chamado primordial em Mateus 28 de fazer discípulo. Relacionamento discipulador, ele vem como uma estratégia onde eu possa fazer discípulo e multiplicar discípulo que multiplica discípulo e que vai multiplicar mais discípulos para a glória do Senhor Jesus. Agora, quando eu penso em relacionamento discipulador, nós vamos chegar num momento em que esse envolvimento com o relacionamento discipulador, ou essa prática do relacionamento discipulador na nossa vida, ela vai mexer com a nossa agenda. Ela vai mexer com coisas que às vezes nós vamos ter que deixar para trás. Tem coisas que a gente vai ter que deixar para trás. Não sei na tua igreja lá, mas tem gente que gosta de curtir a novela das 6, das 7 lá. Tem gente que não abre mão, gente. Tem gente que não abre mão. Na nossa igreja não tem isso, viu? Eu quero deixar isso claro aqui. Na nossa igreja não tem isso. Às vezes é aquele horário que eu vou ter que abrir mão. Eu estou brincando com a novela, mas talvez é outra coisa. Talvez aquela Netflix que eu gosto. Vocês usam Netflix, gente? YouTube também? Facebook? O que mais que tem aí? Um monte de coisa, né? Mas entendo que o que eu estou tentando dizer para vocês é que nós vamos ter que abrir mão de coisas que às vezes tomam do nosso tempo. Agora talvez você esteja me ouvindo e falando assim, ah pastor, isso aí que você está dizendo eu já sei há muito tempo. Agora eu quero dizer uma coisa com muita seriedade na autoridade da presença do Senhor. Esse sentimento precisa tomar a nossa vida. Aquelas duas últimas perguntas do pastor Roberto ali, gente, mexeu comigo. Quando ele falou assim, olha, tem algum parente, algum amigo que faleceu e que você não tem a certeza? Gente, mas veio tanto nome na minha mente, tanto nome na minha mente. Tanto nome. E quando ele falou, olha, se você tivesse a oportunidade de fazer tudo, você faria? Eu fui o primeiro a dizer, eu faria. Eu faria, sabe por quê, gente? Esse sentimento precisa me envolver. A gente não tem que fazer discípulos através do relacionamento discipulador, porque nós estamos ouvindo nesse congresso. Nós não temos que fazer discípulos através do relacionamento discipulador, porque nós temos literaturas que falam a respeito disso. Nós não temos que fazer discípulos através do relacionamento discipulador, porque é a estratégia que nós estamos usando agora. Não, nós temos que fazer isso porque Deus tem nos desafiado a fazermos discípulo para a glória de Deus, para a glória do Senhor. E de repente nós nos encontramos numa situação em que o nosso coração vai começar a experimentar plenamente aquilo que Deus tem para nós. E de repente eu vejo que quando nós pensamos relacionamento discipulador, é que nós estamos pensando numa estratégia de crescimento de relacionamento. Outras perguntas que fazem para nós a respeito de relacionamento discipulador. Relacionamento discipulador, como eu disse, é vida na vida, sua vida na vida do outro. Isso quer dizer que às vezes nós vamos parar e perguntar, olha só, como é que está tal área da tua vida? Como é que está isso aí, lá dentro do teu coração? Ricardo, vem aqui na frente, Ricardo, vou te expor agora. Você recebeu um papelzinho aí? Cartãozinho? Recebeu? Pega esse cartãozinho aí na mão. Vem com o teu cartãozinho, pega aí. Queria que você acompanhasse aí um pouquinho. Estou pegando o microfone branco aqui, tá? Queria que você acompanhasse um pouquinho. Às vezes no meu encontro com o Ricardo, eu vou chegar para o Ricardo e falar, e aí Ricardo, como é que estão as coisas aí? Na luta, né? Alguém pode abrir o microfone para a gente aí, por gentileza? Fala aqui que eles não vão abrir não.
Na luta?
Está na luta, né? Às vezes eu falo isso, o Ricardo já começa a chorar. Isso aqui nem encenação não, gente, é verdade.
Às vezes vira RD.
Ai, 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 né? Vira RD, vira DR, ele está dizendo aqui, vira DR, DR, né? E aí, às vezes, eu vou chegar ali para o Ricardo, pega essa primeira pergunta aí. Eu vou chegar e falar assim, Ricardo, eu não vou ler isso aqui para ele, tá, gente? Mas eu vou chegar e falar assim, Ricardo, como é que está o teu tempo com Deus, Ricardo? Você tem conseguido se colocar na presença do Senhor? Você tem conseguido orar ao Senhor? Como é que tem sido? E às vezes o Ricardo, ali naquela semana, ele vai dizer assim, poxa, pastor, eu não estou conseguindo não, a batalha está grande demais, está muito grande, não consigo. E eu vou dizer, cara, o que eu posso fazer para te ajudar? Vamos morar junto? Posso mandar uma mensagem te lembrando? E na caminhada, eu estou dizendo para o Ricardo, Ricardo, é importante relacionamento com Deus, Ricardo, eu tenho feito. E às vezes eu vou chegar ali na 2 e eu vou dizer o seguinte, olha, Ricardo, você tem falado do amor de Jesus para outra pessoa? Eu vou falar uma história. Rapaz, eu peguei um Uber hoje. Eu não levei ele para o meu PGM, não, igual o Tunala, mas eu quero levar. Né? Clay também, né? Entende, gente? E aí, eu vou chegar e vou dizer, Ricardo, o que está acontecendo? Pastor, eu não sei, eu sou curitibano, eu não gosto de conversar muito com as pessoas, não. Rapaz, mas... Como é que a gente, o que eu posso fazer para te ajudar, Ricardo? Aí vamos fazer uma visita para aquele cara que você está evangelizando lá? Vamos almoçar lá no restaurante dele para a gente bater um papo? E de repente Deus começa a mostrar para o Ricardo, através da minha vida, que é possível, através do nosso dia a dia, nós experimentarmos isso. Ligar teu microfone, Ricardo. Não ligar o microfone do Ricardo. Está desligado aqui, Vruca? Entende, gente? Isso vai, e aí eu vou lá. Olha, tenho me preocupado demais com as opiniões dos outros. Gente, quero confessar uma coisa para vocês. Eu já me preocupei muito com a opinião das pessoas. Muito. Se o Ricardo chegasse para mim e falasse assim, olha, você me abandonou como discipulador. Eu não ia dormir de noite. Eu ia ficar, meu Deus, o Ricardo está me rejeitando. Graças a Deus o CR me libertou disso, viu, pastor Prandino? Para a glória do Senhor. Isso não quer dizer que eu sou insensível, não. Mas quer dizer que quando eu paro e me preocupo demais com a opinião das pessoas, e esse pode ser, às vezes, aquele ponto que o Ricardo está ali. Eu vou dizer, Ricardo, você é especial porque Deus te ama, independente do que está acontecendo, independente da opinião dos outros. E o Ricardo vai ter oportunidade de ir crescendo aos poucos. Às vezes ele vai ouvir uma coisa e dizer, eu não concordo muito com esse negócio, não. Às vezes ele vai embora com aquele negócio na cabeça, ele vai ligar e vai dizer, eu não concordei com aquilo que você falou, não, rapaz. Rapaz, mas por que você não falou antes, então? Quer brigar por telefone? A gente podia ter brigado antes, não. E isso, gente, faz com que o nosso relacionamento comece a ser fortalecido. Obrigado, Ricardo.
De nada.
Obrigado, gente. Gente, isso aqui é só um dos modelos. Nós temos 4 tipos de cartões como esse que pode ajudar a gente, né, numa caminhada discipular. Agora, tem que ser mais do que o cartão, gente. Vai chegar um momento em que na minha caminhada discipular, eu já sei das lutas, mas muito mais gostoso do que as lutas, gente, são as vitórias. Como é gostoso a gente ouvir, como estava dizendo ali, Rocco e Stella, dos momentos difíceis, onde eles sentiram amor uns dos outros, eles se sentiram amados e não rejeitados. Eu perguntei num determinado momento para o Rocco, Rocco, foi difícil às vezes? Neandro às vezes pegava duro contigo? Ele falou, pegava, pastor, e às vezes é preciso. Às vezes é preciso, às vezes é preciso a gente exortar, mas sempre em amor, sabendo que o relacionamento discipulador é uma estratégia de investir na vida da pessoa que Deus tem trazido para nós. Olha para a tua mão, vou dar uma de Fabrício aqui. Olha para a tua mão aí. Quais são os seus discípulos? Aí você vai dizer, tem lá um pessoal lá, não, eu estou falando discípulo que você intencionalmente tem investido neles. Que você tem investido tempo. Que você tem investido muito mais do que tempo. Tempo orando, chorando com ele, se divertindo e se alegrando com ele. Tendo a oportunidade de fazer parte de momentos especiais da vida dessa pessoa. Aí talvez você esteja olhando para a tua mão e está com aquele mesmo sentimento que alguns teve lá antes, né? Dizendo, poxa vida, eu estou nessa igreja, eu estou na minha igreja, eu frequento um PGM, eu sou um dizimista, eu venho adorar o Senhor, mas olhando para a minha mão agora eu não tenho discípulo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, talvez Deus tenha trazido você até o Multiplique, para desafiar você a entender que Deus tem chamado você para ser pescador, sim, mas pescador que ensine as pessoas a obedecer através da tua vida, através do teu exemplo, através da tua caminhada. Eu falei para o Viole, que esse livro aqui é dele no final. Viole postou no grupo do PGM dele uma foto que eu acho que eu nem cheguei a falar com o Viole. Mas ele fotografou a mesa de jantar da casa dele com as pessoas que trabalhavam ali no prédio onde eles moram. As pessoas que trabalhavam ali na administração. E ele as chamou naquele lugar para fazer um almoço, um jantar, um almoço, para aquelas pessoas. E ele postou no grupo do PGM dizendo o seguinte: olha, essas são as pessoas importantes que Deus colocou aqui dentro do nosso condomínio. E nós estamos tendo o privilégio de fazer um mimo aqui para eles e testemunhando do amor de Cristo de uma forma prática. Eu queria ter sido uma daquelas pessoas que estavam naquela mesa. Gente, quem mora em condomínio sabe que esse povo só pega bucha às vezes, só tem reclamação. E de repente uma família que mora naquele lugar se importa com aquela pessoa. Eu poderia resumir esse exemplo que eu estou dando, que relacionamento discipulador é a gente se importar com as pessoas do jeito que Cristo se importa. É amar as pessoas que estão ao nosso redor como Deus ama. Ah, pastor, mas é impossível amar como Deus ama. Não, sabe por quê? Porque você é filho de Deus e Deus coloca um sentimento para que você possa investir na vida daquelas pessoas. Pastor, mas minha vida é tão corrida, eu não tenho disposição para nada, eu trabalho o dia inteiro, acordo 6 horas da manhã, pego o ônibus, vou para lá, e quando eu chego de noite, a única coisa que eu quero é dormir. Em nome de Jesus, faça um propósito com Deus de investir tempo, e eu garanto que Deus vai modificar a tua agenda biológica, o teu ciclo biológico, para que você possa aguentar investir na vida de pessoas que Deus tem desafiado você, que Deus tem levado para perto de você. Agora olha mais uma vez para a mão, por favor. Quem são as pessoas que o Espírito Santo de Deus está falando com você neste momento, que você precisa olhar para aquela pessoa e dizer: olha, você vai ser o meu discípulo em nome de Jesus, e você vai começar a orar por aquela pessoa. Você vai começar a demonstrar amor prático para com a vida daquela pessoa. Talvez o sentimento está vindo lá naquela padaria, naquele supermercado, na quitanda, naquele teu vizinho, pessoa que talvez você só tenha visto de longe, e de repente o Espírito Santo está dizendo que essa pessoa vai ser o seu dedo indicador ali. E você vai arrumar uma estratégia na presença do Senhor para se aproximar daquela pessoa. Agora eu vou muito além disso, talvez é dentro do teu PGM. Talvez o teu PGM é legal, o pastor Roberto falou disso, né? Teu PGM é legal, tem um lanche legal, tem um papo legal, tem piada legal. Durante a semana posta até um versículo legal, um link ali que leva para um vídeo legal. Mas quando você olha para a mão, não existe relacionamento discipulador de forma intencional. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você saia daqui nessa noite sabendo que Deus sim tem chamado você para fazer discípulo. E Deus tem chamado você para cuidar dos discípulos do Senhor Jesus. Eu já compartilhei aqui, gente, quem é membro da minha igreja sabe. Eu já compartilhei aquele encontro de Cristo com Pedro, que mexe demais comigo. Pedro havia negado a Jesus, e ele tem um encontro depois da ressurreição do nosso Senhor, uma fogueirinha acesa, peixinhos ali na brasa, eu fico tentando imaginar aquela cena, e Jesus chega e diz: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Aí Jesus dá uma recomendação, qual que é? Cuida dos meus cordeirinhos, apascenta minhas ovelhas. Cuida. Ele não falou simplesmente: olha, vai lá dar um tapinha nas costas. Ele não falou simplesmente: vai no culto com ele. Ele não falou simplesmente: dá um joia para ele, vai num jogo de futebol. Não, não. Ele falou: cuida. Cuida das minhas ovelhas. E não foi só uma vez, gente, foi duas. Na terceira vez, Pedro se entristece, porque Jesus estava falando aqui: gente, eu só tiro uma lição disso tudo. Quando nós estamos cuidando das ovelhas do Senhor Jesus, o Senhor se alegra com isso. Queria que você soubesse disso. Se nenhum outro sentimento motiva o teu coração, saber disso possa motivar o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Agora, é impossível nós desenvolvermos relacionamento discipulador. É impossível nós desenvolvermos relacionamento discipulador sem investir tempo, gente. É impossível. Quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus está desafiando você nessa noite a fazer discípulo e a ser discípulo. Mas para isso você precisa mudar a tua agenda. Esse livro fala disso. Quais são, olha para a mão mais uma vez, quais são as pessoas que Deus tem falado ao teu coração? Talvez você veio de uma igreja que está começando lá com PGM. Talvez você é líder dessa igreja e talvez um dos seus dedos aí você está dizendo, poxa vida, vai ser aquele meu líder estratégico que Deus está me dando. Talvez você está aqui que a tua célula é muito legal, teu PGM é muito legal. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, olha, você precisa mudar. Precisa ter cuidado. É muito estranho no início. Você se reúne com a pessoa. E aí você fala, e aí, como é que está? Está legal. Como é que está em casa? Tudo bom. E os filhos? Joia. E aí o assunto já vai para o jogo. Sabe por que isso acontece às vezes, gente? Porque nós não temos liberdade para sermos quem somos para a pessoa que está do nosso lado. Não temos liberdade. A gente tem medo de julgamento. Aquela terceira frase ali, você se preocupa com a opinião dos outros, a gente pode até falar que não. Mas no fundo, a gente tem medo de ser julgado. A gente tem medo de falar das tentações que vêm no nosso coração, dos medos que vêm no nosso coração, das fraquezas que se amontoam na nossa alma, vícios que às vezes nós carregamos ao longo da nossa vida. E a gente tem medo de ser julgado. Sabe qual é a maior experiência e mais linda experiência que eu tenho de relacionamento discipulador na minha vida? É que eu posso falar das minhas fraquezas. Eu posso falar. Ricardo sabe muitas das minhas fraquezas. Mas pastor, você fala das suas fraquezas para ele? Falo. E se ele te julgar? Deus tem me libertado todos os dias das minhas fraquezas. Eu fiz um pacto com Deus, gente, lá atrás, alguns anos atrás da minha vida. Celebrando a restauração tem sido bênção ao longo dos anos na minha vida. Sabe qual é o pacto que eu fiz com Deus? De me apresentar diante de Deus com todas as minhas mazelas, mas na certeza de que o Senhor me ama independente daquilo que eu faço. Se nós olharmos para os nossos discípulos com esse sentimento, nós vamos viver um movimento de pequenos grupos na nossa geração curados, sarados, sadios, que vão levar o amor de Cristo que restaura, que vão levar o amor de Cristo que veio para libertar cativos, oprimidos, e nós vamos experimentar através do relacionamento discipulador esse sentimento de sermos aceito e de aceitarmos os outros. Não sermos convenientes com o pecado, mas amar o pecador do jeito que Deus ama. Se você não ouviu nada durante essa quase uma hora do que eu estou dizendo, eu quero que você ouça o que eu vou dizer agora. Deus escolheu você para estar aqui nesta tarde, nesta noite, neste fim de semana, para que você saia daqui desafiado. Se você frequenta um PGM que não tem relacionamento discipulador, você está desconfortado, eu quero mesmo que você fique desconfortável. Não porque eu gosto de ver você sofrer, mas porque eu sei que Deus tem mais para você. Eu sei que Deus tem milagres através do teu relacionamento com outras pessoas. Eu sei que Deus pode usar a sua história. Pastor, mas minha história é preta. Duvido ser mais que a minha. Duvido. E Deus pode usar a sua história para impactar a história dos outros. Aquilo que Rocco falou, Estela falou. quando eles passavam por dificuldades parecidas com o que a gente tinha passado, a gente tinha autoridade para falar, porque a gente passou por aquilo. Talvez você está aqui passando por um deserto, e Deus tem permitido esse deserto na tua vida, porque Ele quer usar a tua experiência, através do relacionamento discipulador, para tirar outras pessoas do deserto, que está matando as pessoas. Talvez você veio aqui nessa tarde, porque você queria conhecer um pouco mais de relacionamento discipulador. Se você quer conhecer muito da teoria, vá para o livro lá. Mas eu quis tentar fazer com que nós entendêssemos um pouquinho da prática. Mostrando a linhagem discipular que vocês viram, para dizer, olha, é possível. Eu quero ter muito mais vídeos desse, gente. Eu quero ter muito mais vídeos contando histórias de relacionamento discipulador. Histórias de cura. Histórias de vidas transformadas através do relacionamento com o outro. Relacionamento discipulador tem prestação de conta, gente. Tem prestação de conta. Pastor Fabrício fala de responsabilidade. Tem prestação de contas. Elias está aqui. Elias é testemunha disso. É ou não é, Elias? Elias está celebrando a restauração. Tem vivido um processo de restauração junto com a esposa, com a Emilce. E sabe que às vezes precisa ter, sim, prestação de contas, para que o nome de Jesus seja glorificado através da minha vida e da minha história. Queria que você abaixasse tua cabeça um pouquinho. Relacionamento discipulador é uma oportunidade que Deus está lhe dando de experimentar o chamado primordial de fazer discípulos de uma forma plena. Qual é o toque do Espírito Santo do teu coração nesse fim de palavra? Talvez o compromisso que você vai assumir hoje com o Senhor é olhar para a tua mão e dizer, Deus, eu vou atrás do Diego. Eu vou atrás do Álvaro. Eu vou atrás da Patrícia. Eu vou atrás da Ruth. Porque eu sei que o Senhor pode me usar. Você talvez está ouvindo aí, o teu desafio é lá dentro do teu PGM. Qual é o teu desafio? Qual é o desafio, o toque do Espírito Santo no teu coração? Talvez você veio aqui para esse Multiplique, para aprender um pouquinho a respeito de tantas coisas que nós estamos falando, e você vai voltar lá para a tua igreja, lá para a tua cidade, já com os nomes na mente, onde você vai investir na vida daquelas pessoas. Ore ao Senhor, fala assim, Senhor Jesus, repete comigo, Senhor Jesus, me ensine a amar como o Senhor ama. Me ensine a olhar para as pessoas, para os meus discípulos e ter compaixão deles. A olhar com os teus olhos, a amar com o teu amor, a ter sabedoria, discernimento para fazer a tua vontade. Senhor Jesus, não me deixe fora do mover que o Senhor tem feito nesta geração. Eu me coloco à disposição para ser usado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu sei que talvez você tenha muitas dúvidas a respeito. Se você tem o seu PGM aqui, você vai procurar o teu líder, teu pastor de área, de rede, teu supervisor. Se você vai voltar para a tua casa lá para a tua igreja, para a tua cidade, pega esse livro. Leve esse livro daqui. O pessoal lá da Descanso tem, livraria tem. Olha só, o Diogo. Olha só, o Diogo é filho do pastor aqui, do Viola. Olha só. Pai, tem história aí, esses pastores. Leve esse livro, gente. Faça um compromisso com Deus de ler esse livro. E de deixar Deus falar contigo. Se tiver oportunidade, aprofundando raízes. Vai falar a respeito de estratégias de como alcançar, de amar e de experimentar.